Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 11 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre a Microsoft, que acabou com o mistério e resolveu anunciar a data do fim do aplicativo Wunderlist. Esse é um aplicativo de lista de tarefas que sempre foi muito bem avaliado pelo pessoal, e aí o que aconteceu foi que em 2015 a Microsoft comprou o aplicativo e não quis esconder que no futuro ia acabar com ele. Aí, de lá pra cá, o que a Microsoft fez foi promover o aplicativo dela, que é o Microsoft To Do, como substituto do Wunderlist, mas ainda assim, nos últimos quase 4 anos, ela nunca falou qual era a data final aí pra galera conseguir usar o Wunderlist. Aí, eis que agora, a Microsoft falou que vai encerrar o Wunderlist a partir do dia 6 de maio, e aí, uma vez passada essa data, o aplicativo vai parar de fazer sincronia de dados, mas ainda assim, quem quiser migrar do Wunderlist pro Microsoft To Do consegue fazer isso aí, sem problemas. Então, pra você que usa o Wunderlist ainda, né, tá pensando em migrar de aplicativo, não sabe o que vai fazer, a data final para você conseguir fazer isso é 6 de maio, e caso você queira saber mais sobre isso, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Samsung, vazaram mais alguns dados a respeito da linha Galaxy S11, que provavelmente, né, vai ser anunciada no começo do ano que vem. Dia desses, eu comentei aqui que, pelo menos de acordo com a Bloomberg, tanto o Galaxy S11 nessa linha, quanto o Galaxy Fold 2 também, vão contar com algumas câmeras, como por exemplo de 108 megapixels e 5 vezes de zoom óptico. E aí, eis que agora, né, vazou também uma foto do que o pessoal tá falando que é a bateria do Galaxy S11 Plus. Nessa foto, dá pra ler que a capacidade da bateria é de 5.000 mAh. E isso, por sinal, né, faria bastante sentido se o telefone tivesse 120 Hz de frequência e atualização da tela, o que é um rumor a respeito dessa linha. Agora, um outro vazamento que pintou sobre isso é um pouquinho mais complexo, tem uma projeção aí do que a galera espera. O que rola é que vazou por aí, né, o que dizem ser pelo menos o vídeo promocional do Galaxy A51, que é mais um telefone que parece que a Samsung vai conseguir espremer aí pra lançar em 2019. E aí o que rola é que esse vídeo mostra um design bem diferente da parte traseira em relação ao que a gente conhece lá do Galaxy A50. O design do A51, no fim das contas, tá bastante em linha também com o pessoal tá falando, né, que pode ser o design do Galaxy S11. E uma das coisas, né, que chamou bastante atenção é o fato das câmeras na parte de trás ficarem num retângulo preto, meio próximo do design lá do Pixel 4, que é um quadrado, só que no caso aqui do telefone vai ser um retângulo e não um quadrado. Estão falando, né, que vai ser um retângulo. Então, se esse vídeo for verdade mesmo, né, pode ser que com o Galaxy A51 a Samsung dê só uma prévia aí do que a gente pode esperar também de design de telefones da linha S11 no ano que vem. E caso você queira ver essas imagens, né, e o vídeo também que acabaram vazando, tem links aqui na descrição. Bom, e já que eu citei o Google agora há pouco, deixa eu comentar que a empresa deu uma demonstração do que a gente pode esperar da evolução da plataforma dela de realidade aumentada para telefones e para web. O Google falou que atingiu uma melhora significativa, tanto na parte do reconhecimento de profundidade, quanto também física, né, que envolve a interação de objetos reais com objetos 3D. E ele comentou também que logo logo ele vai conseguir liberar isso para desenvolvedores numa API chamada Depth naquela plataforma lá, chamada AR Core. Uma das coisas que o Google mostrou é que vai dar para ou esconder ou fazer objetos 3D passarem por trás de objetos de verdade, né, que estão na câmera do aparelho. E um exemplo bem simples disso, né, um gatinho, por exemplo, 3D, que pode correr pela sala e se esconder lá atrás do sofá de verdade. Aí, além disso, eles mostraram também, né, objetos 3D batendo lá numa parede, em objetos pela casa também, e reagindo de verdade, com física mesmo, né, coisa bastante realista. E caso você queira ver esses exemplos, né, pra entender melhor, é o que eu tentei explicar por aqui, mas que é difícil porque envolve bastante coisa visual, tem link aqui na descrição. E ainda sobre o Google, ele finalmente começou a liberar o modo privado de pesquisa para o Google Maps lá do iOS. Esse recurso deixa o usuário fazer pesquisas, né? Então consultar trajeto, procurar por lugares também, sem que isso fique associado lá ao histórico dele. E até recentemente, desde o anúncio aí do recurso, que também não faz muito tempo, o recurso estava liberado só para o Google Maps para Android, mas está chegando agora para o iOS. Aí, comentando esse lançamento oficial no iOS, eles falaram também, né, que pode levar uns dias aí para ele conseguir aparecer para todo mundo. E também, para saber mais sobre o recurso, tem link aqui na descrição. Agora, continuando com as notícias sobre a empresa, ela vai ser investigada nos Estados Unidos por conta de uma suspeita de quebra lá de algumas regras trabalhistas. O que rola é que justo durante a pausa do feriado de ação de graça dos Estados Unidos, a empresa resolveu mandar embora 4 funcionários, e esses 4 funcionários vinham promovendo ações ativistas lá dentro da empresa. Uma dessas ações, por exemplo, era incentivo para que os outros funcionários, né, protestassem lá contra contratos do Google com o governo americano e com o governo chinês, e justamente esses 4 funcionários funcionários e só esses 4 funcionários foram demitidos aí no feriado de Ação de Graças. Aí no dia 5 de dezembro, eles entraram com um pedido, né, junto a uma espécie de órgão americano lá de direitos do trabalho, e aí eis que agora o painel confirmou que vai investigar essa situação de perto para entender melhor o que foi que aconteceu. O painel quer descobrir se essas demissões são resultado do ativismo deles, né, ou se tem algum outro motivo, isso não passa de uma grande coincidência, e se o motivo mesmo, né, for o ativismo desses funcionários, pode ser que o Google entre em problemas por conta de um acordo que ele tinha feito já com esse órgão. É que em setembro desse ano, a empresa fez um acordo com esse mesmo órgão, falando que ia deixar, por exemplo, a galera se sindicalizar e também se mobilizar, então pode ser que a demissão desses 4 funcionários tenha quebrado, aí, pelo menos em parte, esse acordo. Aí, perguntado a respeito disso, o Google falou que demitiu esse pessoal porque eles estavam sistematicamente publicando informações sigilosas, né, e trabalham também de outros funcionários, o que é proibido lá pelas regras da empresa. E, por último, sobre o Google, ele anunciou um recurso que é bem curioso aí pra galera que usa Gmail. O que rola é que a partir de agora a galera vai conseguir anexar e-mails a e-mails, e isso no fim das contas, né, vai funcionar como uma espécie de alternativa a recurso mais padrão lá de conseguir encaminhar mensagens. O Google explicou que isso é útil em situações como, por exemplo, a pessoa ter que encaminhar vários e-mails de uma vez, né, então ela consegue anexar isso num e-mail só para conseguir centralizar as informações, e eles mostraram também que para conseguir anexar e-mails vai ser só arrastar o e-mail da caixa de entrada direto lá na tela de composição, e ele aparece como se fosse um documento do Word, sei lá, uma imagem, um PDF, coisa desse tipo. Aí, comentando a chegada do recurso de anexar e-mails em e-mails, eles falaram também que pode levar umas 2 semanas, né, pra coisa começar a aparecer aí pra todo mundo, e também, né, pra saber mais aí sobre essa novidade, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instituto IDC, que publicou o relatório trimestral dele a respeito do mercado de objetos vestíveis conectados. Eles comentaram que ao longo do último trimestre foram vendidos 84,5 milhões de objetos vestíveis conectados, e isso, por sinal, na comparação ano sobre ano, foi um aumento de quase 95%. Aí o Instituto comentou também que a Apple sozinha vendeu quase 30 milhões, né, desse total de 84 milhões e meio de objetos vestíveis conectados, e eles falaram também, né, que na comparação ano sobre ano, foi um aumento de quase 200% de vendas da Apple. O IDC concluiu também que, dividindo por categoria, os fones de ouvido de todo mundo, né, venderam 48,1% do total. Aí vieram pulseiras com 22,7%, relógios com 20,9% e o resto todo, né, de outros objetos vestíveis foi um pouquinho menos lá, 8,4%. Aí, depois da Apple, no ranking geral em primeiro, né, vieram a Xiaomi em segundo, Samsung em terceiro, Huawei em quarto e Fitbit, que agora é do Google, em quinto. E para ver esse relatório completo, né, do Instituto IDC, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo da Apple, ela está processando o ex-líder dela da divisão de processadores da empresa por quebra de contrato. Dia desses, eu comentei por aqui que esse executivo chamado Gerard Williams tinha saído da Apple no começo do ano para formar a empresa dele de processadores chamada Nuvia. E o problema agora, né, que a Apple está falando que mesmo quando ele trabalhava lá ainda, ele começou a tentar recrutar o pessoal para conseguir trabalhar na empresa nova e também se aproveitou aí dessa posição de liderança dentro da empresa. Aí uma outra coisa também que a Apple está falando, né, que quando ele saiu da empresa, ele assinou um contrato de não competitividade, ou seja, não ia poder concorrer nem por vagas, né, nem por tecnologias também, fornecimento de peças e tudo mais. E aí, perguntado a respeito disso, o executivo falou que não está fazendo nada de errado e vai se defender nos tribunais. E ainda sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, ela finalmente abriu a pré-venda nos Estados Unidos do novo Mac Pro, que ela falou há 2 anos e meio que ela estava fazendo, e deu mais detalhes aí em junho desse ano. Esse Mac Pro é voltado para esse público profissional bem high-end, né, de muita capacidade aí. Por conta disso, tem umas expansões bem parrudas, né, uma coisa bastante absurda aí pro nosso uso normal aqui, uso do dia a dia, e por conta disso ele vai chegar ao mercado americano custando entre $6.000 e $52.000, e enquanto isso aqui no Brasil o preço vai variar de R$56.000 a R$429.000. Aí existe também um conjunto de rodinhas, né, que substitui lá os pés fixos do Mac, que custa $400 ou R$3.200 aqui no Brasil, e enquanto isso, no caso do monitor que a Apple anunciou junto aí desse Mac Pro, é o seguinte: esse monitor que a Apple tá chamando de Display XDR vai custar a partir de $5.000 nos Estados Unidos, só com o pezinho dele custando $1.000, e enquanto isso aqui no Brasil ele vai custar a partir de R$45.000, com o apoio custando bem caro, só o apoio sai por R$8.700. Aí, como eu falei, né, a pré-venda dele no mercado americano começou ontem, a entrega mesmo prevista para acontecer a partir de 1 ou 2 semanas, e enquanto isso aqui no Brasil a gente conhece só alguns preços, mas ele segue sem uma data aí de lançamento oficial da Apple. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com. junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal ou picpay.me/loopmatinal se você também quiser ajudar aqui a manter o projeto vivo com a partir de R$1 por mês. E eu volto amanhã de manhã. Falou!